Fala. Eu não gosto muito da palavra bazuca, porque a bazuca muitas vezes é incerta no tiro. É mais uma espécie de míssil teleguiado, algo muito direcionado e que deve ser mesmo muito direcionado. Porque é um maná inesperado que vai cobrir o país nos próximos anos, de dezenas de milhares de milhões de euros, e que temos de aproveitar bem. E o Governo entendeu que devia elaborar um programa de recuperação económica e social 2020-2030, nome pomposo, encomendando isto ao professor António Costa Silva. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, duas objeções. O Sr. Primeiro-Ministro tem no Governo 70 membros, tem 19 ministros, 4 ministros de Estado, e, no entanto, encomenda este trabalho, que deve ser um trabalho de fogo, evidentemente, a um privado. Estranho. E, por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro, o que era em 2012 já não é em 2020. Vossa Excelência tinha razões, dizia, para criticar aquilo que o Governo da altura do PSD-CDS-PP em 2012 fez, e agora está a fazer exatamente o mesmo. Se tiver depois a oportunidade de nos explicar esta evolução do seu pensamento, agradecíamos. Mas para lá destas perplexidades... Sr. Primeiro-Ministro, eu gostava de pôr a questão essencial para nós. Tanto dinheiro, um plano com tanto fogo que até se vai buscar o independente, um plano para durar 10 anos, é um plano também que vai, de alguma maneira, marcar o país para as próximas gerações. E nós aqui temos de ser claros, Sr. Primeiro-Ministro, e tenho que lhe fazer a pergunta, porque está a haver alguma confusão, dita, aliás, pelo Sr. Professor António Costa e Silva, porque há dois dias ele dizia que a economia necessita de mais Estado. E hoje dizia que são absolutamente contra visões estatizantes e coletivistas da economia. Ora, como nós temos que apostar na economia, na revitalização das empresas, na criação do emprego, na ajuda às pessoas através do trabalho e do emprego, no combate, obviamente, à exclusão, a minha pergunta é, Sr. Primeiro-Ministro, em que é que ficamos? No professor António Costa de domingo ou no professor António Costa de hoje, que é absolutamente contra a coletivização?
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. Obviamente, o país tem de enfrentar a maior crise económica e social de que há memória, da nossa memória, pelo menos. E isso significa, obviamente, que temos que nos concentrar muito bem na definição dos alvos e dos instrumentos e da capacidade de ação. E eu espero bem que a forma exemplar como todo o Parlamento, todas as forças políticas, todo o sistema político sobre reagir a esta crise na fase de emergência da pandemia, seja a mesma forma como é capaz de se mobilizar coletivamente para enfrentar os tempos que aí vêm, de estabilização da economia e, sobretudo, de recuperação da economia. O ciclo de recuperação é muito para além do ciclo desta legislatura. É um ciclo de várias legislaturas e, portanto, isso não diz respeito só a este Governo, diz respeito a todas e todos os portugueses, na pluralidade da sua representação, desde o Bloco de Esquerda ao Chega. Todos têm que dar o seu contributo para o esforço de recuperação económica e social, do país. Ainda não tive a oportunidade de ler, naturalmente, o programa que o PSD hoje apresentou, já o imprimi, levo aqui para trabalho, para casa, e seguramente, no meio de tantas páginas, algumas ideias, certamente, iremos ter de convergências. Havemos uma de com certeza convergimos. Queremos todos o bem de Portugal e sobre isso não devemos ter qualquer tipo de divergência. Portanto, vamos trabalhar para isso. Eu acho que é muito importante sempre, pelo menos na minha vida política tem sido assim, que quem está no exercício de funções políticas seja capaz de ouvir, para além da bolha político-mediática, chamar à colaboração especialistas, técnicos, pessoas que refletem de fora, porque têm uma visão de fora, muitas vezes de fora da caixa, que nos ajudam a refletir e a ir mais além. Eu lembro quando cheguei ao Ministério da Justiça, a primeira coisa que fiz foi chamar o professor Boaventura Sousa Santos, que tinha estado aliado a fazer um trabalho de grande profundidade sobre a crise do sistema de justiça, e o professor Boaventura Sousa Santos, para elaborar e delinearmos as 11 medidas prioritárias para o setor da justiça. Eu lembro quando era Ministro da Administração Interna e tínhamos de fazer a reforma das forças de segurança, tive a colaboração do professor Nelson Lourenço, professor da Universidade Nova de Lisboa, que foi precioso nesse trabalho. Quando era Presidente da Câmara de Lisboa, tivemos que desenhar a Carta Estratégica da Cidade, pedi apelei ao professor João Caraça para liderar um grupo de reflexão e de preparação dessa Carta Estratégica. E de todos eles, na sua diversidade e em todas estas funções, aprendi muito, ganhei muito e não tenho a menor das dúvidas que a qualidade da decisão política melhora muito quando é bem informada e conta com a colaboração dos outros. Eu respeito muito a opinião daqueles que são autossuficientes, que acham que o sistema político pode viver sobre si próprio, para si próprio, sem contar com mais ninguém. Respeito, e já perceberemos qual será o estilo de governação do PSD. Não é o meu, isso não se importa. Enquanto eu governar, governarei com o meu estilo, está bem? Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Adão Silva, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já percebemos que o Sr. Primeiro-Ministro se dá bem nestes exercícios um pouco movediços, isto é, um pouco para todo lado, sem linha diretriz bem definida, sem uma linha orientadora. Mas já agora, Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais, deixe-me dizer-lhe, ficou lá atrás aquela não-resposta, depois se me puder dar, da questão da sua mudança de opinião em relação ao trabalho, à ajuda dos consultores externos. Na altura, em 2012, era o professor António Borges, agora é o professor engenheiro António Costa Silva. Como é que, no fundo, evoluiu para o senhor Primeiro-Ministro, na altura, ter achado uma coisa detestável, inaceitável e agora, pelo contrário, estar completamente de acordo?
Obrigado. Tem a palavra o senhor Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado, verifico que estava cansado de estarmos num debate de nível de Estado e voltou para a pequena mesquinhez da política isso. Mas está bem, muito bem. Olhe, a única coisa que mudou foi a missão. Eu não convidei ninguém para assessorar negócios. Convidei alguém para pensar estrategicamente o país. E em segundo lugar, o comentário que fiz, se for verificar, tem a ver com uma questão fundamental, que é o facto de, na altura, o falecido professor António Borges ter vindo a esta Assembleia da República, a uma comissão, responder por conta do Governo. E o entendimento que tenho é que a Assembleia da República responder por conta do Governo só vem os membros do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, essa resposta que deu foi um bocadinho uma resposta não resposta, é uma resposta de conveniência. Deixe-me voltar atrás a uma matéria que o senhor já aqui falou. Tem a ver com a questão da reabilitação urbana, da recuperação de casas, matéria obviamente da maior importância. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, em 2016, há de lembrar-se, lançou e anunciou o chamado Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Lembra-se, Sr. Primeiro-Ministro? Eram 7.500 casas para serem construídas. A primeira pergunta que lhe faço ao Sr. Primeiro-Ministro, 4 anos depois, é saber quantas casas é que foram recuperadas no âmbito deste Programa Nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a pergunta é seguramente boa e tão boa que eu irei ver a resposta e enviar-lhe-a oportunamente. Muito obrigado.
Continua-nos a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Continua-nos a palavra no uso e no mesmo tema. Ao Sr. Primeiro-Ministro, A pergunta era boa, mas ainda lhe quero fazer mais outra pergunta que também classifico como boa. Porque este programa nacional que Vossa Excelência anunciou tem um financiamento de cerca de 1.400 milhões de euros provindos do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E no orçamento de 2017 estavam lá 50 milhões de euros. E no 2018, mais 50 milhões de euros. E no 2019, mais 50 milhões de euros. E no 2020, mais 50 milhões de euros. A minha pergunta é, se o Primeiro-Ministro, destes 200 milhões de euros do Fundo de Estabilização Financeira, quanto é que realmente foi transferido ou foi investido, melhor dito, investido no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu creio que já deixei claro que não tenho aqui informação de qual é o ponto de situação relativamente ao fundo. Assim que a tiver, transmitir-lhe-ei. Mas não tenho, de facto, aqui essa informação e não lhe vou estar aqui a inventar dados porque não os tenho aqui.
Sr. Deputado Adão Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só porque, Sr. Primeiro-Ministro, esta matéria é da maior relevância, porque nós, na altura, em 2016, nós, PSD, dissemos que era um ato completamente insensato estar a retirar dinheiro que é para pagar as pensões das pessoas quando o sistema da segurança social entrar em desequilíbrio, e este desequilíbrio, lamentavelmente, vai acelerar devido à crise, e, no entanto, aparentemente, há 200 milhões de euros que foram retirados para este Fundo Nacional do Edificado. É que, entretanto, Sr. Primeiro-Ministro, vou ajudá-lo na sua resposta. No dia 23 de março deste ano, a instância que gere este fundo veio dizer: acabou. Já não há. Acabou o fundo. Já não se faz mais investimento. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, veja bem, nós estamos numa necessidade não apenas de anunciar planos, de anunciar projetos. Nós estamos numa necessidade no país, espero que isto seja importante para ganharmos consciência de que nós temos de ser rigorosos na avaliação daquilo que fazemos com o dinheiro público, com o dinheiro dos portugueses. E já agora, falando com o dinheiro dos portugueses, o Sr. Primeiro-Ministro há um bocadinho não respondeu uma pergunta e eu percebo o seu embaraço, que era uma pergunta do Partido Ecologista aos Verdes. A Sra. Provedora de Justiça tem falado intensamente de que as queixas não param de chegar com os atrasos no processamento das pensões. Hoje mesmo repetiu aqui no Parlamento. O Sr. Primeiro-Ministro não respondeu a esta matéria, mas isto obviamente é gravíssimo, porque eu já ouvi dizer que em junho de 2018 é que ia ser, e não foi. Em junho de 2019 é que ia ser, e não foi. E agora as queixas continuam. Mas em cima disto há um outro problema, que é o seguinte. Em 2019 foi aprovada uma lei que permitia que os pensionistas que recebiam de uma vez só a sua pensão não tivessem um excesso de tributação, uma tributação porque aumentou o escalão por causa do seu rendimento surpreendente, porque chegou, entretanto, a pensão que estavam à espera durante anos ou meses. Isto nunca foi aplicado pela autoridade tributária. Nós, PSD, vamos avançar agora com um projeto de lei para forçar a autoridade tributária a que, de facto, leve em consideração a justiça fiscal com os pensionistas. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe faço é: porquê é que a autoridade tributária não teve atenção a esta injustiça fiscal praticada contra pensionistas por razão exclusiva da disfunção do Serviço Nacional, do Centro Nacional de Pensões, do Centro Nacional de Pensões, da Segurança Social? Esta é realmente a pergunta que importa fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social foi, aliás, consolidado significativamente ao longo da legislatura anterior, fruto do crescimento constante das contribuições, fruto da boa gestão e, por isso, ganhou autonomia, anos de autonomia, a estabilização do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Aquilo que constava e consta do programa do Governo é uma medida que faz todo o sentido quanto à diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. A Segurança Social precisa diversificar as suas fontes. Tem o defeito. Já o fizemos relativamente a 2 pontos percentuais do IRC, fizemos-o com a consignação do adicional do IMI à nova receita da Segurança Social, e uma das fontes importantes de financiamento da Segurança Social no futuro e da diversificação